Grupo PET Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês...
PETCAST.
Nesse podcast teremos como convidado o professor Dr. Paulo José dos Reis, bacharel em Física pela Universidade Estadual de Londrina e doutor em Física também pela UEL. Atualmente o professor Paulo é professor adjunto da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Temos também como convidado o professor Dr. Eduardo Vincentini, que retorna ao nosso programa para falar um pouco sobre física teórica.
Bom dia, boa tarde e boa noite, meus caros e minhas caras ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um PETCAST do grupo PET Física. E no programa de hoje temos a ilustre presença de dois professores doutores do Departamento de Física para falar um pouco sobre a área em que atuam, a física teórica, temida por muitos que não a entendem. Bom, em nome do grupo, eu gostaria de agradecer a presença do professor Eduardo e do professor Paulo nesse podcast, que em teoria se tornou um dos mais aguardados e isto será aprovado no final desse programa. Sejam bem-vindos.
Obrigado, Sanderson.
Bom, então, para começar bem, nos fale um pouco mais sobre a experiência que ambos tiveram na graduação com a física teórica, né, no caso, e o que os levou a seguir nessa área.
Podem, bom, eu vou começar, né?
À vontade.
Na minha graduação, o curso de graduação que eu fiz, ele era predominantemente teórico, enfoque grande na teoria. A gente tinha as aulas de física experimental, acho que como vocês, né, um complemento, mas o contato maior que você tem com a ciência experimental mesmo acaba vindo das iniciações científicas mesmo, assim, você se aprofundar um pouquinho mais na física experimental. E eu já gostava de física teórica antes. Então o meu curso, ele foi um curso concentradamente em teoria, e eu gostava. Mas eu já entrei para fazer o curso de física já querendo ser físico teórico. E no curso de física, depois eu descobri que eu poderia ser um experimental também. Que não era assim, legal ser experimental também, era muito bom. Um grande desafio você ser um físico experimental, muito bom. Mas como eu já tinha uma certa preferência por alguns temas da física teórica, eu acabei me concentrando e enxergando mais a física teórica ali no curso, né? Então esse foi o meu primeiro contato, é mais fácil, né? Então a gente percebe que no meu curso, pelo menos, e eu também notei com outros colegas, que a opção por física teórica na graduação acaba sendo mais fácil por conta da estrutura do curso. Mas depois, na hora que chega na pós-graduação, a gente percebe que a demanda maior na pós-graduação é por físicos experimentais.
Bem, dá a impressão, né, que quando você está dando aula, ou você é pesquisador numa universidade, parece que você fez um plano lá quando você tinha 7 anos para tal, e não foi bem assim que aconteceu. O que aconteceu foi que eu tinha interesse em ciência desde pequeno, isso era bem claro, assim, fui muito influenciado pela TV Cultura, possivelmente vocês não...
Mundo de Bigman?
Isso, Mundo de Bigman. E tinha mais alguns programas lá que tinha um do japonês lá também, que o cara falava sobre ciência, e eu me interessava muito sobre isso. E aí eu pensei em, primeiramente, ser engenheiro elétrico, e fiz vestibular, não consegui entrar, e aí eu comecei uma faculdade de matemática. E eu não consegui me identificar. E aí o ramo, assim, que parecia que eu tinha mais afinidade era a física, que estava dentro das minhas possibilidades no período. E aí eu optei por fazer física. Confesso para vocês que eu comecei a fazer física sem saber o que realmente era física. Porque o ensino de ciências não é, aqui no Brasil não é lá essas coisas, e é passado para a gente na nossa formação básica uma noção muito rasa de ciência. E aí o que eu tive na minha meu ensino médio ali foi um pouquinho de cinemática e dinâmica, e essas coisas me despertaram interesse. E aí eu fui para física, e aí eu percebi que cinemática e dinâmica era discutido em 2 semanas no curso de física. E aí você fica assim, mas e aí? Começou a pintar os assuntos novos, E aí cada vez as coisas ficaram mais interessantes e o Moisés, né, um professor nosso lá usava o Moisés e aí ele cobrava muito que a gente lesse o Moisés, né, e puxa, eu comecei a ler aquilo e aquilo começou a me fascinar, porque ele começava a contextualizar com história e física, aquilo me deixava, e eu falei, ah, eu acho que é isso que eu quero fazer. E aí, o que que aconteceu? Durante o primeiro ano do curso de física, a gente se coloca assim numa posição meio que você se acha meio pior que todo mundo, né? E eu achava que eu não tinha nem a mínima condição de fazer uma iniciação científica, eu acho que eu não tinha capacidade para isso. Tipo, tanto pro PET eu nem me candidatei porque eu achava que eu não tinha nota, na verdade eu até tinha. E acaba que você fica numa posição meio que parece que as pessoas são melhores que você e fica meio difícil, né? Você tá num mundo meio novo ali para você, né? Você sai meio da tua zona de conforto. E aí o que que aconteceu? Tem um professor que ele teve câncer e ele ficou afastado um período. E aí ele retornou para as atividades. E lá na UEL funcionava assim. Não eram os alunos que faziam a inscrição para a iniciação científica. O professor, ele tinha um currículo lá e aí soltava-se uma classificação e tinha lá, as bolsas corriam, né? Tinha um corte e aí depois voltavam. Aí esse professor um dia chegou na sala de aula lá e falou, olha, eu tô chegando agora e eu voltei porque eu estava doente e não tem alunos no segundo e no terceiro e quarto ano que podem fazer iniciação científica, eu tô com duas bolsas e eu preciso de alunos. Meu trabalho é teórico e eu tô trabalhando com informação quântica e eu gostaria de pegar um aluno aí da graduação para fazer esse trabalho do primeiro ano. E aí eu fui lá falar com ele e aí eu comecei a trabalhar com ele. Aí trabalhei durante a minha graduação inteira com física teórica. E foi desse jeito que eu entrei na física teórica, completamente por, tipo, aquela oportunidade que pintou, não foi um planejamento. E foi bem interessante porque, como o curso, o assunto era um assunto de muita dificuldade, ele falou, olha, primeiro ano de vocês, eu quero só que vocês estudem física moderna e mecânica estatística. E isso me ajudou muito no curso, porque o meu trabalho de iniciação científica no primeiro ano foi estudar as disciplinas que eu teria no futuro. E foi bem interessante, então foi dessa maneira aí que eu iniciei na física teórica.
O professor Paulo comentou, né, que ele entrou na iniciação científica, na graduação na área de física teórica, desde ali seguiu, né? Queria saber se com o senhor também foi assim, se acabou entrando na iniciação científica, na mesma área que o senhor atua até hoje, como é que foi isso?
Mudei um pouco. A minha experiência com iniciação científica foi importante, né, com o físico teórico. Na época, quando eu fiz o curso, eu sou uma geração diferente do professor Paulo, então as coisas eram mais difíceis. Na minha época a gente fazia o curso de graduação, só algumas pessoas faziam iniciação científica no meu curso, poucas pessoas faziam, e eu ainda resolvi fazer o curso noturno. Na época tinha o curso diurno de bacharelado e o curso noturno de bacharelado, eu achei conveniente na época fazer o curso noturno, e o curso noturno tinha os professores tinham a sua preferência pelo curso diurno, os alunos do curso diurno para iniciação, que a princípio a pessoa do curso noturno não teria tempo. Não era o meu caso, eu tinha um tempo, né? E na época eu estava fazendo a disciplina de métodos de física teórica, na época, que era considerada por todos a disciplina, da minha turma considerou que do curso todo foi a disciplina mais difícil que nós fizemos. E naquela época um dos professores do departamento, que não era meu professor de mecânica, ele era professor de trabalho, a pesquisa dele era mecânica quântica, o professor Bingkang Sheng, já é aposentado hoje da Federal, ele abriu uma vaga para iniciação científica e ele não tinha um aluno específico. E ele pediu para os professores dessa disciplina, do diurno e noturno, uma indicação. Então o nosso professor chegou em sala e avisou que tinha essa vaga do professor Bingkang Sheng, se alguém estava interessado. Na época eu achei assim que era uma coisa muito improvável eu conseguir. Eu fiquei interessado, mas falei, acho que eu não vou conseguir. Como é que eu vou competir com os alunos do diurno, né? Mas aí o professor chegou para mim e falou, Eduardo, faça a inscrição que eu vou indicar o seu nome, né? Então aquilo para mim eu fiquei contente. Falei, ah, tem indicação do professor e deu certo. Então eu fiz a iniciação científica na área de mecânica quântica. Nessa época que eu estava trabalhando com mecânica quântica, eu tive contato com uma área que estava começando a surgir de interface entre a mecânica quântica e a clássica, que se chamava caos quântico. E eu comecei a me interessar um pouco por sistemas dinâmicos também. Daí, na época que eu fui fazer o doutorado, eu me interessei mais pela essa interface entre processos determinísticos, né, que era dos sistemas dinâmicos, e processos estocásticos, que tinha que é a área de investigação da mecânica estatística, que tem a parte clássica e a quântica. E essa acabou sendo a minha área de pesquisa até hoje. Tá? Não tanto mais com enfoque tão grande hoje em dia com a mecânica quântica, é mais fraco esse enfoque que eu dou. Trabalho um pouco mais com a mecânica clássica mesmo, mas com a interface entre processos determinísticos e estocásticos. Né? Mas foi muito importante a iniciação científica.
Continuando então nessa coisa de iniciação e de pesquisa, atualmente vocês trabalham com uma linha de pesquisa, né? E como o senhor já falou um pouco, acho que vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre a linha de pesquisa agora de vocês.
Bem, eu trabalho hoje com física teórica e física experimental. Na minha iniciação científica, né, meu trabalho está mais voltado para a área de divulgação científica, e as minhas propostas, elas são pegar esses temas interessantes aí de teoria de informação quântica e tentar traduzir isso para uma linguagem mais acessível. Eu acho que isso é muito importante porque, de certo modo, essas novas tecnologias que surgirão graças a essa teoria, elas vão estar presentes no nosso cotidiano num futuro próximo. E esses assuntos aí que eles estão contidos em artigos ou as revistas aí de divulgação, possivelmente, num futuro breve, eles serão assuntos aí que nós estaremos discutindo aí em sala de aula, no curso de física e a nível básico de ensino. E o meu outro trabalho experimental é sobre microtomografia de raio-x. E aí é outra história, e como que eu entrei nessa e eu permaneci nessa aí. E a física teórica, eu confesso para vocês que foi uma coisa que me auxiliou muito em desenvolver esse trabalho em física experimental. E estando na física experimental, eu percebi que a diferença praticamente não existe entre física teórica e física experimental. O que existe é trabalho. Porque você tem que, quando você está produzindo um artigo ou estruturando um trabalho, você tem uma receitinha ali que você tem que seguir. E basicamente essa receita, ela não difere muito para o teórico e para o experimental. A diferença é que para o experimental, ele tem que modular um experimento ali que vai gerar uns resultados. Mas a partir do momento que chegou os resultados, a física teórica e a experimental, ela se torna igual do ponto de vista de trabalho, porque você vai ter que manipular dados ali para produzir algo. E na física teórica não é diferente, você está manipulando algumas equações ou alguns dados, ou simulando, e aí no final gera-se a mesma coisa. Mas atualmente no mestrado, meu trabalho é voltado para estudo de canais dentários. Olha que coisa que não tem nada a ver com a... Você parece que não tem nada a ver com a física, mas é uma coisa interessante. Porque nós temos muito que contribuir nesse ponto aí. É algo que, tipo, se você falar isso, putz, o cara está estudando canal, o que, que isso tem a ver com física? A questão é que você tem uma série de parâmetros matemáticos ali que você pode adotar para definir algumas propriedades dos canais dentários que auxilia muito o dentista. Por exemplo, o centro de massa. E aí você tem uma série de coisas ali que você, junto com o software, lógico, que analisa imagens digitais, mais o conhecimento de quem sabe um pouco de física e de matemática, é fundamental para estruturar os trabalhos deles.
Sobre a minha pesquisa, né? Então, só continuando o que eu estava comentando da outra vez, né? Que já dei uma introdução na minha fala anterior, que eu me interessei no primeiro momento no mestrado por essa área de caos quântico, e ali se trabalhava na época muito com um modelinho chamado de bilhar, porque ele classicamente ele é um modelo, tanto classicamente como quanticamente, ele é um modelo fácil de trabalhar, simples a sua estrutura, e na época muito fácil de lidar com os recursos computacionais disponíveis, as limitações computacionais que existiam. E ele ajudava muito a entender essa relação entre mecânica clássica e mecânica quântica, e quando a mecânica quântica, quando ela se torna o que a gente conhece na mecânica clássica, né? E eu me interessei muito por esse modelo na época, acabei trabalhando com ele no meu doutorado e acabo trabalhando até hoje com esse modelo de bilhares, porque ele acaba ajudando na compreensão dos processos microscópicos, né? Isso que me interessa até hoje, né? Então eu acabo sendo um físico extremamente longe de alguns experimentos, né? Eu não gosto disso não, eu preferiria ter trabalhado, tentei algumas vezes na minha carreira profissional me aproximar um pouco mais da física aplicada, porque eu acho que a gente tem que colaborar com os outros pesquisadores que estão aqui trabalhando com você, não só da física, como de outras áreas. É importante. O meu interesse acabou ficando nesse modelo de bilhares, e que eu trabalho até hoje com ele, né? Então essa é a minha... Hoje eu trabalho principalmente na interface entre processos estocásticos e sistemas determinísticos, principalmente com modelos de bilhares.
Bom, então já seguimos esse ramo de pesquisa e as pesquisas que os senhores fazem, né? Quais são os maiores desafios, dificuldades, os maiores empecilhos que os senhores encontraram nesse ramo da física teórica, né?
A primeira coisa, eu não classificaria isso como uma dificuldade, mas é do ponto de vista de concorrência, é uma coisa que cria-se uma dificuldade na física teórica, que a física teórica ela anda um pouco mais devagar que a experimental. A experimental é mais dinâmica, você tem um experimento, tem os resultados, você bate em cima dos resultados, o artigo sai muito mais rapidamente. Olha, pessoal, eu acho que isso aí é... Como cientista, a gente acaba se pautando, eu sempre falo isso meus alunos aí, que estão aqui, inclusive, na sala de aula, que a gente sempre se pauta pelo ponto de vista pessoal, e nem sempre o ponto de vista pessoal é um bom. É o que nós nos guia no nosso dia a dia, mas nem sempre isso é uma boa referência. Pode ser que a nossa volta as coisas estão acontecendo diferentes, você fica se pautando no ponto de vista pessoal, e você às vezes corre o risco de cometer erros aí. Mas é natural. Mas o que eu percebi é que pela estrutura de grupo que eu tinha, que era uma estrutura de grupo fechado, como a minha orientadora ela conduzia, isso fazia com que você aprendia bastante, mas não era produtivo do ponto de vista de publicação. E eu percebi que quando eu migrei para a física experimental, as coisas acontecem muito rapidamente, porque você está trabalhando em parceria, principalmente que o meu trabalho é totalmente aplicado. Você está trabalhando em parceria com o cara da biologia, com o cara da engenharia civil, com o cara da odontologia, com o pessoal da física. E aí, né, 5, 6 trabalhos que você está fazendo em paralelo. E aí é o cara te mandando e-mail, meu, tem que fazer aquilo lá, tem que fazer aquilo lá. E aí você tem que ficar correndo atrás, mas no final das contas tem coisa que está lá há 2 anos, que está saindo agora, tem coisa que você faz agora que está saindo daqui 3 meses. Então parece que é uma dinâmica meio louca, assim, comparado com a teórica, né? Que eu, tipo, pegava um problema e aí eu tinha que desenvolver aquele problema até o final e aí depois voltar olhando quais eram os pontos importantes para ser discutido no artigo. Na física experimental, não. Eu percebo que o negócio é mais dinâmico. Ah, vi uma coisa interessante, manda ver e publica. Então, tem essa diferença, pelo menos dentro da minha experiência pessoal, viu? Não dá para se pautar disso para tudo, tá bom?
Complementando, né, falar um pouquinho sobre as dificuldades, eu quero dizer, de uma forma geral, que existe uma grande dificuldade que vocês vão enfrentar na carreira de vocês, que é fazer a sua carreira como pesquisador. Um pesquisador, atualmente, e eu acho que cada vez vai ser pior nesse sentido, você não chega numa instituição e não existe uma rotina de trabalho, não existe ninguém que te diz o que você tem que fazer para ser um pesquisador. Você que cria o seu trabalho, a sua carreira de pesquisador, você tem que construir. Você chega na instituição, eles vão dizer para você que aula você tem que dar, que disciplina você vai dar, os horários, como você tem que fazer. Mas como pesquisador ninguém diz nada. Você vai ter que fazer sozinho. É uma formação longa que você começa e já presta atenção nisso quando você estiver fazendo a sua pós-graduação, que você está estudando, treinando para a sua profissão futura. E você vai ter que, como pesquisador, você tem que ir atrás de tudo. Todos os recursos para sua pesquisa não são dados a você. Você busca esse financiamento, você vai atrás do financiamento. O computador que você vai trabalhar, você que vai procurar o financiamento para ele. Então, nesse sentido, os físicos experimentais reclamam mais, dizendo que é muito mais difícil para eles, porque os equipamentos deles são muito caros e eles têm que, e que o teórico não tem essa dificuldade, mais ou menos, né? Como pesquisador, é muito importante você ter um grupo de trabalho. Se trabalhar sozinho é difícil, né? Então você tem um grupo bem estruturado, forte, que trabalha com um tema de pesquisa relevante, valorizado. Então, desde você escolher o tema que você vai trabalhar, né? Onde você vai focalizar o seu trabalho para que você profissionalmente tenha alguma satisfação, né? Que você seja... E qual que é a nossa satisfação profissional? É as pessoas lerem o nosso trabalho que a gente escreve. É por isso que a gente trabalha, né? Para que estão lendo ali, né? Nem que seja a mãe da gente que está lendo o trabalho, né? A gente leu, a gente quer isso. Então, a escolha desse tema, você montar um grupo forte na sua instituição, isso é difícil. Então, muitas vezes, é interessante você, como físico teórico, trabalhar junto de um grupo forte experimental também. Então, você trabalha, um grupo de pesquisa forte, ele tem um ramo experimental e uma parte teórica importante. Então, ter pessoas teóricas num grupo experimental faz parte da dinâmica de grupos de pesquisas fortes. Então, às vezes, se você quer ser físico teórico, mas trabalhar junto num grupo experimental vai ser importante para a sua carreira, no sentido de você publicar trabalhos relevantes, trabalhar com pesquisa relevante. Então, você vai ter os mesmos desafios do físico experimental de busca de recursos. Você vai estar ajudando aquele teu grupo de pesquisa na busca de recursos. Então, eu acho que para um físico teórico, o principal desafio é o fortalecimento dele como pesquisador dentro da instituição e formar um bom grupo de pesquisa, não só de um grupo de colegas de trabalho, mas uma escola que vai formar, a partir dele, né, a escola que você vai formar de novos pesquisadores, de alunos que vão estar trabalhando com esse grupo. Então, esse que eu acho que é o principal desafio do físico teórico, numa instituição como é hoje, né? De educação e pesquisa, são as nossas universidades.
Então, professor, como o senhor disse, tem que buscar todo um financiamento para a pesquisa teórica. E assim, como que anda o investimento da física teórica no Brasil?
Bem, ó, eu vou falar também aquele negócio, ponto de vista pessoal, experiência própria. Ó, é o seguinte, no período que eu trabalhei na UEL lá fazendo pós-graduação, o investimento era zero, nós não tínhamos investimento. O que nós recebíamos era um dinheirinho ali do PROAP, né, que era o próprio dinheiro que vinha para pesquisa, congresso, viagens, nunca faltou. Eu fui em todos os congressos que eu tive interesse, né, e aí eu recebi taxa de bancada também durante a parte do meu doutorado, que é uma substituição. Isso não teve problema, porque o que eu precisava para fazer meu trabalho teórico era basicamente acessar a web, os artigos estavam disponíveis lá na universidade e o trabalho, eu precisava de um computador. E a instituição lá na época, eu não tinha notebook, ela me deu um computador lá que era da pós-graduação, que você usava por um período, né? Naquele período lá, as pessoas não tinham ainda computador, todo mundo, né? Até tinham, mas não eram todos que tinham. E aí você usava o computador lá, e eu precisava do computador para fazer rodar meus cálculos e acessar os artigos, e isso era suficiente. E aí para a viagem tinha o PROAP. Mas eu lembro que a minha orientadora, ela aprovou um projeto CNPq, mas basicamente ela comprou livros, comprou impressora, comprou equipamento, que é computador. E é isso, não se necessitava de financiamento. Uma mesa e um computador já era suficiente para desenvolver o trabalho. Agora, na física experimental, precisa de grana. Porque só o tomógrafo hoje é $250 mil, né? Então, um tomógrafo, um microtomógrafo, R$1 milhão hoje, né? Com a cotação do dólar. E aí, o que você precisaria? Você precisaria de workstation, porque para você fazer as reconstruções de imagens, não é qualquer computador que faz. E você faz aquisição lá no tomógrafo, mas só um tomógrafo ligado ao nada é um, como nosso amigo músico ali, é o baixo dele sem cubo, né? Não vai fazer show. Então você precisa do tomógrafo, de um sistema de processamento, que são duas workstations, e aí cada uma deve custar, sei lá, 16 mil reais, dá 30 mil. E então, só para você ter um laboratório de microtomografia, sem, é que o problema é que nós não temos a noção, né? Tipo, ah, comprei um tomógrafo. Legal. Mas aonde você vai colocar aqui na universidade? Você precisa de um espaço físico para destinar. Você precisa de uma mesa para colocar. E essa mesa, ela tem que ser uma mesa especial, que ela não pode transmitir vibração. Então, pessoal, é uma série de detalhes que é muito difícil fazer física experimental se você não tiver dinheiro. Porque pode acontecer de você conseguir o dinheiro para comprar um equipamento e o equipamento ficar 4 anos numa caixa porque você não tem a infraestrutura ideal para colocar o equipamento, né? O professor Pedro aí, ele sabe muito bem o que é isso. Para colocar um laboratório para funcionar é muito difícil. Então, do ponto de vista financeiro, é um gargalo isso, sim.
Eu vou falar de uma coisa um pouco mais geral. Eu acho assim, é normal que se queira financiar um pouco mais a ciência aplicada, que todo financiador, seja ele o governo ou uma instituição privada, ele dê mais preferência para uma ciência aplicada ou uma ciência experimental do que a uma teoria. Eu acho compreensível. Até mesmo porque você tem alguns problemas mais urgentes que tem que ser resolvidos com a ciência aplicada, quando você pensa em termos de um órgão governamental que está investindo, ou até o desejo de um retorno financeiro rápido para o investimento dele quando você pensa numa instituição privada que está financiando a pesquisa. Mas a gente como teórico, você, claro, eu acho que os problemas da teoria são muito relevantes. A gente às vezes está preocupado com grandes desafios da humanidade do futuro. Não que a gente queira resolver, não que na minha pesquisa eu estou fazendo isso, mas pensando, falando de quem trabalha com teoria de uma forma geral. A gente tem grandes desafios futuros, de energéticos, de reciclagem, né? De sobrevivência da humanidade, exploração espacial, são coisas que quem está financiando acha isso difícil de gastar dinheiro com isso. Mas são desafios importantes que, se você não pensa nisso agora e você não investe agora, eles vão estar batendo na nossa porta daqui às vezes 50 anos, e às vezes você leva 50 anos para ter uma proposta para isso. Então você não pode ficar sempre correndo atrás das emergências. E então, como trabalhar com esse dilema, com esse dilema entre o dinheiro que está disponível para a sua pesquisa, é um dinheiro para uma ciência mais imediata, aplicada, e você está com grandes planos e seu interesse de trabalho é com coisas mais amplas que poucas pessoas estão dispostas a investir. Então, às vezes, tem que criar estratégias, né? Então, eu coloco que, por exemplo, a importância de você estar trabalhando junto com um grupo experimental forte, onde você pode ter uma parte um pouco aplicada do seu trabalho, você vai ter que estar fazendo, mas você pode dedicar um tempo à parte que você tivesse isoladamente, ninguém financiaria, mas já que é uma parte do seu trabalho, você está trabalhando com coisas um pouco mais profundas. E fazendo sempre um trabalho paralelo, né? uma vertente do seu trabalho como teórico aplicado e uma parte do seu tempo com trabalhos mais profundos. Assim, vários físicos trabalharam assim até que fosse reconhecido o seu trabalho. Eu cito como exemplo o Celso Greboje, que é um físico paranaense, atualmente ele trabalha na Escócia. E o Greboje, durante um bom tempo, ele trabalhou nos Estados Unidos junto com o Jung, eu não lembro o nome do terceiro físico, matemáticos e físico, né? E eles ficaram mundialmente conhecidos com uma área de pesquisa chamada controle de caos. E eles fizeram contribuições importantes aos fundamentos dessa ciência, extremamente teóricos. Então, hoje eles são reconhecidos tanto pela matemática, dos matemáticos, sistemas dinâmicos e físicos teóricos, pela sua contribuição na nos fundamentos dessa ciência de controle de caos. Mas eles começaram a carreira deles, eles ganharam financiamento para pesquisa e eles se fortaleceram como grupo de pesquisa trabalhando com aplicações dessa teoria na indústria, com modelos que eles chegaram a ter financiamento de indústria para o trabalho deles com aplicações. E eu vi uma entrevista uma vez do Celso Gribogio, que ele falou assim, olha, a estratégia deles era isso, nós vamos trabalhar primeiro com essa parte aplicada, nós vamos propor projetos de pesquisa, solicitar financiamento para essa parte aplicada, e quando a gente conseguiu o financiamento, a gente conseguiu o aporte computacional que eles precisavam, né, os recursos computacionais que eles precisavam, a gente vai poder trabalhar com aquilo que a gente mais gosta e que ninguém vai pagar para a gente, né, para fazer. Então, às vezes, é uma estratégia que o teórico tem que fazer para conseguir financiamento. Quero dizer o seguinte, não julgo quem financia de não querer financiar, por exemplo, uma teoria de supercordas, por exemplo, não julgo. Mas eu acho que é importante o volume maior do dinheiro do financiamento estar para ciências aplicadas. Mas para nós, como físico teórico sobreviver, tem que usar algumas estratégias.
Bom, pessoal, como em teoria o tempo é relativo, nós vamos dar uma pausa nesse podcast que estamos tendo com o professor Eduardo e o professor Paulo e vamos continuar com ele no próximo podcast. Então, até a próxima.
Este podcast foi gravado pelo grupo Pet Física Unicentro e editado por Luciano Cardoso.